repetir que Deus e Pai de nosso Senhor Jesus abençoe a todos, né? E possam hoje vocês desfrutar das suas graças, da sua bênção. Aleluia, que Deus tem reservado a cada um de vocês, né? Aleluia. Antes de lermos a palavra, eu quero noticiar dois falecimentos, né? Essa semana faleceu o irmão que pela primeira vez me falou a mensagem, irmão Ângelo Névio Gonçalves, se eu não me engano, esse é o seu nome, Alves, né? E ele faleceu numa morte bastante trágica. E também ontem faleceu pastor Manuel Pontes de Freitas, um pastor que propagou a mensagem em grande parte do Brasil e partiu ontem, né? Então, queria mencionar isso, né? E também lembrar que nós estamos sujeitos a, de uma hora para outra, sermos chamados para o outro lado. E o que nós temos que fazer é agora, hoje, no culto aqui, aproveitarmos a nossa comunhão com Deus e estarmos certo com Deus, porque pode, de uma hora para outra, você ou eu sermos chamados. E o que você é aqui, o que você decidiu aqui, é que vai pesar no outro lado. Aleluia. Então, às vezes esquecemos, né, que somos mortais, esquecemos que podemos morrer e agimos, então, às vezes muito mal. Nós temos que entender, irmão, que nós vamos partir daqui, de um jeito ou do outro, mas parta com Deus. Amém? Louvado seja Deus. Gostaria de ler com os irmãos duas escrituras. Primeiramente, Hebreus 2:3. Para uma meditação na palavra do Senhor. Hebreus capítulo 2, verso 3, onde diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram? E também abramos no livro de Romanos 13:11. Romanos 13, versículo 11. E isso digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado, rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Oramos ao Senhor. Amado Deus e Pai, te agradecemos profundamente do nosso coração, aleluia, o privilégio que temos de estarmos congregados aqui, ao redor de tua palavra, ao redor do nome do Senhor Jesus, aleluia, para cultuarmos a Deus e também recebermos de Deus o pão vivificante, o alimento para a nossa alma, em tomar o controle dessa reunião e fala com nós, Senhor, pois somos, ó Senhor, criaturas do tempo e queremos partir um dia daqui, Senhor, mas para a eternidade junto de Ti. Aleluia, ajuda teus filhos, ajuda cada um que está aqui presente e ajuda cada um daqueles que estão conectados com nós, pois pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda vire para o seu irmão que está ao seu lado, diga, meu querido irmão visitante, Deus lhe abençoe nessa manhã. Estarei hoje tomando um pequeno tema que vou intitular como a negligência, né? Os irmãos podem sentar-se. Tudo que o homem faz, nós sempre estamos fazendo coisas, às vezes boa e às vezes má, mas tudo que o homem faz, mais cedo ou mais tarde, ele recebe os resultados do que ele fez, tá? Então, nós temos que estar constantemente vigiando e observando o que estamos fazendo, porque o que nós fizermos, isso mais cedo vai nos alcançar, ou mais tarde vai nos alcançar. Se fizermos o bem, como a Bíblia diz, alcançamos vida. Se fizermos o mal, alcançamos a separação de Deus. Então, queremos ser prudentes nessa parte, né? Agora, falando de negligência, veja que o mensageiro nos fala na mensagem Hebreus 2, parte 1, ele diz, certamente, como escaparemos nós se negligenciarmos tal coisa? Falando da salvação, como vamos escapar se nós negligenciar? O que é negligenciar? É não levar a sério, ou não tomar cuidado, ou não tomar uma posição cuidadosa. Veja bem, se você negligenciar o comer, você morre. Se você negligenciar parar de comer, não vou comer mais, daqui a alguns dias nós enterramos você, né? Se você negligenciar virar a esquina e não olhar o trânsito, você tromba, ou um carro tromba em você, como aconteceu com esse irmão aí essa semana, né? Se você negligenciar em ordenar a vaca, aquilo secará. Se você negligenciar de cuidar os dentes, você um dia vai ter que arrancar a todos, né? Certamente você paga pela sua negligência. Então isso é um fato. Se sofremos muitas ocasiões, quando não é a prova do Senhor, sofremos muitas ocasiões pela nossa negligência. Aleluia. Veja só que o mensageiro ainda continua nos falando aqui. Ele falando por tabernáculo, e eu quero colocar nesse tabernáculo também. Ele diz, ó tabernáculo Brana e visitantes. Deixe-me lhe dizer algo agora. Se você negligenciar testificar da glória de Deus, se você negligenciar dar a Deus louvor e glória, num desses dias você se encontrará frio, formal e apostata. Dê louvor a Deus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Frio e formal quer dizer uma pessoa endurecida, sem ter sentimento bom. Formal porque pensa que, porque vem à igreja ou porque faz parte da igreja, que está muito bem. E apostata porque deixou os princípios já da palavra. Agora, quando a pessoa começa a negligenciar nesse ponto, é o que São João aqui nos fala, por exemplo, uma das coisas, e a Bíblia diz que por se multiplicar apostasia ou a iniquidade, o amor se esfria. E em 1 São João 4, 12 diz, ninguém jamais viu a Deus. Se nós nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então veja que ninguém consegue amar um Deus invisível. Eu não enxergo a Deus e amo a Deus. Não. Você consegue expressar esse amor de Deus quando você ama. Veja bem, quando nós nos amamos uns aos outros. Aleluia. E isso quando não temos mais, quando está frio e formal, você não ama ninguém, né? Ou ama alguns que lhe convém e outros não, porque não lhe convém. Então isso já é uma apostasia, isso já é uma frieza. Aleluia. E normalmente a pessoa já não está louvando a Deus, não está dando glórias a Deus. Eu vejo, às vezes, aí temos a Copa do Mundo, aí eu vejo quando fazem gol, os irmãos ficam bem renovados. Mas chega na igreja e não se renova. Tem alguma coisa errada com o futebol, né? Ou com a igreja, talvez esteja errado. Irmão, você precisa se esforçar para louvar a Deus, dar glória a Deus, porque se você não fazer, irmão, você vai acabar Deus tirando você de cena e colocar outro no seu lugar que dê louvor. Veja, os discípulos quiseram parar Jesus, parar lá, parem, essa gente está gritando aí. Se eles pararem, Deus vai levantar pedras para fazer isso. Se você parar de louvar e glorificar a Deus, Deus vai levantar pedras para fazer isso e vai retirar você do lugar. Aleluia. Nós temos que respeitar a Deus, dar louvor a Ele, glória a Ele, honra a Ele. Aleluia. Louvar seja Deus. Isso é um esforço contínuo. Eu às vezes vejo lá aquele pessoal que crê em Maomé, crê no islamismo, né? E ele chega a determinados horários, que é tocado lá um horário para eles adorar, aonde quer que eles estejam, eles param de trabalhar, dobram o seu joelho na rua, seja lá onde for, e ficam ali alguns minutos louvando ao Deus deles, adorando o Deus deles. Eles são um exemplo para o cristianismo que não dobra o joelho em lugar nenhum. Aí dizemos, eles são falsos, mas eles, os falsos fazem coisas que nem os verdadeiros fazem. Né? Aí já ficamos assim, será que eles são mesmo falsos ou é nós que não somos, não cremos ou não amamos o Deus que nós temos como eles amam o Deus deles? Nós devemos amar mais a Deus. E você ama com expressão. Você não ama de palavra. Você não diz assim, minha esposa, eu te amo, e tu nunca dá um carinho, nunca faz nada. Isso que amor é esse aí? Oh, Deus, eu te amo, e nunca tu não expressa nada. Que amor é esse? Aleluia. Mas quando você ama Deus, tá, você vai expressar em obras, em louvor, enfim, amando aqueles que foram resgatados, amando os resgatados que são tortos, tá? Aí complica um pouco, né? Amando os resgatados fracos. Não, eu só gosto de amar os irmãos mais edificados. A Bíblia diz para suportarmos os fracos. Tem fracos, irmão? Tem pessoas que ainda não chegaram à estatura que você está. Talvez você já esteja no cume da pirâmide, já é uma luz tremenda. Então você tem que compreender que você então passou um estágio muito grande para chegar lá. E tem outros que estão no meio do caminho. Então temos que suportar. E suportar significa compreender, amar, orar por ele, ajudar ele, até que essa pessoa possa também chegar no mesmo nível. Aleluia. Isso é amar a Deus, irmão. Aleluia. Assim como Deus me amou quando eu estava fraquejando, errando, sei lá, tropeçando, ele continuou me amando. Ele quer que você continue amando os seus filhos. Agora você sabe que a falta de sede Todo homem tem um tipo de sede dentro dele, né? Mas a falta de sede, quando ele não tem sede, principalmente sede por Deus, então ele está em morte, né? Aleluia, porque a sede por Deus é um tipo de campainha, um alarme que toca, chamando a tua atenção. O mensageiro nos fala na mensagem a sede, ele disse: a sede também é um alarme, é um despertador que está sedento. A alma aciona esse despertador, uma pequena campainha dentro de você que lhe diz que a morte está te espreitando e está por perto. Ora, se você não obtiver água, você vai ter que morrer. E isso vai ficando mais alto e mais alto, até que finalmente, se você continuar deixando aquilo de fora, você morrerá por causa do despertador. Como Davi escreveu isso aqui em Salmos: como o servo brama pelas correntes d'águas, assim suspira minha alma por ti. Como o servo brama pelas correntes d'águas. Então ele diz que a sua alma estava clamando. Eles dizem: bem, já vi algumas pessoas viverem uma vida vitoriosa, que estão constantemente no telhado louvando a Deus, eu gostaria de me sentir dessa forma. Bem, a razão pela qual você está se sentindo dessa forma é a sede em você. É simplesmente uma coisa natural. É para cada pessoa ter sede de Deus. Mas quando chegamos nisso, mais ou menos na metade do caminho, bem, eu me ajoelharei e verei o que o Senhor faz. Bem, você não está realmente sedento ainda. Você tem que ter uma sede, como entre a vida e a morte, então algo acontece. Então o mensageiro diz: até mesmo a tua oração, a minha oração, se ela é feita assim de xoxa, ah, vou ali orar porque é obrigação, ó Deus, se tu quiser abençoar, abençoa, se também se não quiser, também nem estou aí, né? É, Senhor, sabe? Então você não tem sede. Você não tem sede. E a falta de sede acaba matando você também. Agora eu quero que você veja o grande perigo antes de concluirmos. Se você não é nenhum, culpado em nenhuma dessas coisas que mencionei, isso é o perigo de negligenciar a sede. Bem, eu tenho uma sede santa, mas eu não sou culpado, irmão Brana, de simplesmente ir e unir a igreja e coisas como essa. Mas vejam, negligenciar a sede. Se você negligenciar satisfazer uma sede de água ou alimento, você morrerá. Se você negligenciar aquela sede por Deus, você morrerá espiritualmente. Aquela sede é uma campainha. Ela vem e diz assim: você tem que orar, você tem que ter uma vida com Deus, né? Você senta e tem comunhão com Deus, vai buscar Deus, vai meditar com o Senhor, vai conversar com Deus, e vem aquela coisa para fazer: ah, não tenho tempo agora, tenho isso, tenho aquilo. Você está negligenciando a sede e não está dando para essa sede a água da vida ou da palavra. Você, mais cedo ou mais tarde, você morre espiritualmente. Então, por isso você vê as pessoas que estão em morte ou estão já no sono da indiferença, como nós lemos aqui, né? Chama-se o sono da morte. Esse é o sono que vem antes da morte. Você começa a ficar totalmente desanimado. Não ora nunca mais, não busca nunca mais. Você vem na igreja porque é quase uma obrigação vir, porque vai ficar muito chato se eu não aparecer na igreja. Né? Você já está em morte. Seria bom você dar uma beliscada em você para acordar, para ver se você está negligenciando alguma coisa. Se você, como diz aqui, se você negligenciar tomar um gole de água, digamos, eu simplesmente não beberei mais, você morrerá. Se você negligenciar alimentar, você morrerá. Se você negligenciar em ler a Bíblia e crer na Bíblia e o Espírito Santo para se alimentar sobre aquilo, você morrerá. Tem pessoas que leem na Bíblia, irmão, aqui na igreja, quando o pastor lê. Depois, só quando ele voltar de novo, ele vai ler a segunda vez. Aleluia, você está fadado a morrer. Veja, Jesus disse em São João 4,13, eu tenho a escritura, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, não de uma parte. Nós falamos aqui, lemos uma parte da palavra, mas o homem vive de toda, e toda você tem que tomar, a não ser em casos especiais, a pessoa não sabe ler, mas se ela ouve, temos cultos gravados, temos sermões gravados para ajudar essa pessoa, ou ela até mesmo pode encontrar uma pessoa que vá junto com ela na sua casa ou na outra casa e se sente para ler um livro inteiro, um Mateus inteiro, um São João inteiro, porque não é de pouca palavra que alimenta o homem, mas de toda palavra. Às vezes você é um humano e você pensa que é um pardalzinho, só come um piquinho aqui, um piquinho ali, e quer que a sua alma seja uma águia. A águia come muito, irmão. A águia, quando come, come de quilos e quilos de carne. Aí nós somos águia, mas comemos um grãozinho aqui, um grãozinho ali, e fica por isso. Eu desconfio que você seja águia, eu estou achando que você é pardal, né? E está imaginando ser uma águia, né? Aleluia, de toda a palavra, aleluia. Veja bem, na igreja de Laodiceia ele diz assim: temos mostrado claramente que através das eras, como Adão e Eva, eles caíram por negligenciar a palavra, falharam em observar a palavra. A era de Éfeso caiu por desprezar a palavra. O que é desprezar? É não fazer. Você sai daqui do culto, o pastor diz assim: ó, irmão, tem reunião de oração. Ninguém vem. Só o pastor às vezes vem porque ele precisa, agora os outros não. É verdade, irmão. Reunião de oração é uma instituição do Espírito Santo. A reunião de oração tinha que ser tanto quanto vocês estão aqui. Ah, mas é só meia hora. Não, não tem problema, pode ficar 2 horas aí. O zelador que cuida aqui, ele não se importa se fechar. Se tu chegar às 8 e sair meia-noite, ele fica aí. Ah, é só meia hora, mas aumenta mais, fica 2. Por que não vem na oração? Porque a tua sede está saciada? Ou você está morrendo de sede e não sabe? Veja, eles desprezaram, Éfeso desprezaram essas coisas. E cada era eles continuam a desprezar. E nós temos um repúdio final da palavra, porque isso é a palavra. Oh, isso é uma palavra. Isso é a palavra que eu estou lhe falando. Isso aí é o ABC do cristianismo. Se você falhar no ABC, como você vai querer chegar na aritmética, querer chegar nas coisas maiores? Não tem como. Tá? E esse repúdio final, isso é rejeitando parte da palavra, eu falando da palavra, né, nesse sentido, né, o sistema mundial rejeita a palavra e todos mais. O laodiceianos, eles chegam ao escurecimento total da palavra, da revelação e o cumprimento dela. E nós que temos a revelação, temos que ter toda a revelação. Não só temos a revelação da deidade, mas da oração não. De ler a Bíblia não temos. Dessas coisas não temos. Então está errada essa revelação. Não, eu só tenho iluminado a deidade. E o resto? Não, o resto está obscuro. Então estou com dúvida disso aí. Aleluia. Então todo o escurecimento vai causando o afastamento do Senhor do centro. Então o Senhor sai fora do centro da sua vida, sai do centro da igreja, sai do centro de tudo. Então ele permanece do lado de fora chamando, tanto para as pessoas que estão em igrejas, né? Aleluia, denominacionais, como também o Senhor muitas vezes está fora da tua vida, ele ainda chama você para você vir para ele. Aleluia. Aleluia. Então vejam, e aqueles que vêm, eles ficam em obediência à palavra, Aleluia. Eu penso, irmão, que questão de orar, questão de louvar a Deus, se dedicar a Deus, nem é uma obediência, mas quando você ama, isso é prazeroso, isso faz parte. É que nem tomar água todo dia, né? Você não vai lá, eu tenho que tomar água porque eu tenho que obedecer ao meu corpo, e você vai tomar água, porque se não obedecer ao meu corpo, né? Não é assim. Né? Ah, hoje agora eu saí do culto, tenho que comer porque eu tenho que obedecer ao meu corpo está pedindo comida. Mas eu tenho vontade de não obedecer. Tu não pensa em... Tu sentiu fome, vai lá e come, não? Não fica pensando se vai obedecer ou não à fome. Né? Agora, espiritualmente, não. Nós queremos... Não, eu vou pensar se eu vou comer. Né? Eu vou pensar se eu vou dar água para a minha alma. Tem algo errado aí com você. Aleluia. Isso teria que ser tão normal... Sentiu sede, você já está bebendo. Sentiu fome, você já está comendo. Do que da palavra de Deus, as coisas de Deus. Né? Em Hebreus 2, parte 1, ainda ele diz assim: você falhar, você falha por si mesmo. Você simplesmente se afasta da palavra. Mas desde que você permaneça com a palavra não pode falhar. Aleluia. Se a palavra dos profetas fez tal e tal coisa, quanto mais será a palavra de Cristo? Aleluia. Então, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação é viver a salvação, é viver a sua palavra, a novidade de vida. Aleluia. O qual tem sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram. Então, por exemplo... Uma coisa, irmão, se você negligenciar a oração, você cai na tentação. Não existe isso aí. Não, você vai cair. Aleluia. A oração é que te dá condições de resistir à tentação. Jesus disse: orai para que não entreis ou não caiam na tentação. A tentação vem. Não tem ninguém que possa barrar, ela virá. A tentação vem para você ir negar a palavra. A tentação vem para você ser um apostata, você rejeitar a fé, ou trair a fé. Ela vem. Mas você está em oração, aleluia. Não que a tentação você vai ficar livre dela, não. Ela virá, mas a oração te dará as condições necessárias para você dizer: para trás de mim. Aleluia. Se você negligenciar, irmão, o culto a Deus, você também perece. A sua luz vai apagar. Porque é uma ordenança para nós cultuarmos a Deus. Cultuamos a Deus com as nossas vidas, mas temos o culto coletivo, que é cultuar a Deus. Veja só. Aleluia. Perguntas e respostas, ele nos fala assim. Falando aqui outra coisa, ele diz assim. Ele dá um exemplo lá. Ele diz assim: você não pode estar aqui como um ser espiritual, pecador ou santo, sem ter uma influência do submundo ou do mundo acima. Então, seja você pecador, seja você um santo, você é influenciado ou pelo submundo dos demônios, ou você é influenciado de cima. Então veja o que está te influenciando. Se você é influenciado de cima, então você é de cima. Seu corpo celestial o está esperando ali. Se você é uma pessoa mal e hipócrita, indiferente às coisas de Deus, então seu corpo celestial está no submundo. Independente do quanto você pensa que está lá em cima. Porque o fruto que você produz diante das pessoas prova de onde você é. Eu pergunto, o fruto da tua vida prova que você é do céu, irmão? Uau. O fruto da tua vida prova que você é do submundo dos demônios? Veja o fruto. O fruto quer dizer a tua atuação, a tua maneira de agir. Oh, irmão, eu sou do céu, mas no céu nunca me dizem que eu tenho que orar. Nunca diz que eu tenho que cultuar. Nunca diz que eu tenho que dar louvor a Deus. Só quando o fulano faz gol no Brasil, aí eu sinto uma unção. Que vem da onde? Eu não sou contra essas coisas, irmão. Estou contra a maneira que você está andando. Veja bem. Então, você é de cima ou de baixo? Um desses dois. Não tem meio termo. Não existe o purgatório no meio, né? Ou você é de cima ou de baixo, né? E a vida que você vive aqui está apenas refletindo qual é a sua herança quando partires daqui, vocês entendem? Então você está refletindo o reflexo de onde está o teu outro corpo. Espero que o teu outro corpo seja do céu, irmão. Uau, tão pouco, amém. Bem, então vou mudar. Espero que o teu corpo seja do submundo dos demônios. Ué, agora ninguém diz amém. A metade não deu amém. Vou repetir então. Espero que o seu corpo seja do céu.
Amém.
Uau. O pastor disse, eu vou dar um amém, senão ele vai pensar que eu sou demônio. Eu não tenho que pensar nada, você que tem que se preocupar com você mesmo. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. A mesma coisa, se você negligenciar, irmão, pagar os dízimos do Senhor, você será condenado ainda por ser um roubador. Aleluia. E ainda perde de ser abençoado por Deus. Agora veja, Romanos 11, 8 diz, como está escrito, Deus lhe deu o espírito de profundo sono, olhos para verem, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem. Até o dia de hoje. A coisa mais triste, irmão, é você não ouvir. Mas eu vou falar apenas do que acontece quando Deus fala e as pessoas ouvem. Eu não me recordo se foi uma ou duas ou três, sei, atrás. Eu tinha pedido para os irmãos não trazer ninguém. E os irmãos realmente não trouxeram, mas teve um casal que não era aí da igreja. E eles queriam vir no culto e a porta estava aberta e o diácono não viu. E de repente estavam sentados no banco aí, disseram, ah, não tem um casal de crentes aí, de outro lugar aí. E estão aí na ceia, e estão sentados ali. E o irmão pediu para ninguém entrar. Disse, bem, vocês já estão sentados, irmão, não vamos só explicar para eles que é um culto de Santa Ceia, um culto diferente. Tá bem, aí eles ficaram. E nós falamos uns assuntos concernente aqui a doutrina da igreja, várias coisas assim. E eles se regozijavam no banco lá e se choravam e se alegravam e tá, e aquilo e aquele outro. Tá? Aí os irmãos terminou o culto, foram perguntar, mas irmãos, vocês estavam alegres? Ah, estamos super felizes, muito alegres. Mas os irmãos entenderam o culto muito, Deus falou com nós constantemente, revelou nossa vida e isso, aquilo, aquele outro. Não foi falar nada disso. Mas nos ouvidos deles, Deus falou diferente do que estava sendo falado aqui pela palavra. Totalmente diferente. Eles saíram daqui maravilhados, como Deus falou, e nós falamos de coisas internas. Mas nos ouvidos deles, eu estava falando com eles, revelando a vida deles, e eles por isso estavam se regozijando e tudo mais. Então veja que isso é o Espírito Santo. Isso não é a primeira vez que acontece, eu tenho muitas vezes, estou mostrando isso que aconteceu recentemente. Eu tenho muitos irmãos aqui, tinha uma vez um irmão, né, ele ia no culto, e nós falávamos uma coisa, mas nos ouvidos dele, olha só, aleluia, Deus dizia assim, ah, hoje tu fez isso, hoje tu fez assado, essa semana tu fez aquilo, aquele outro. E ele saía bufando de raiva da igreja. Mas quem é que andou fofocando para o pastor da minha vida? Né? Deve ser minha mulher. E nós não falamos nada daquilo. Mas nos ouvidos dele, o Espírito Santo mostrando todos os seus pecados. Foi duro para ele. Cada vez que ele vinha, ele ficava um tempo sem vir, depois vinha de novo. E acontecia tudo de novo. Ele diz: mas quem é o desgraçado que anda fofocando para o pastor? Eu não falava nada e nem falava do assunto que ele estava ouvindo. Aleluia. Mas o Espírito Santo. Aleluia. Então a mesma coisa acontece ao contrário, irmão. Você sabe, irmão? Deus lhe deu um espírito profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem. Eles ouvem, mas não ouvem a verdade. Ouvem algo errado. Ouve algo contrário. Aleluia. Então, seus ouvidos estão cerrados para ouvir. Vão ouvir sempre outra coisa, diferente do que está sendo falado. Aleluia. Para a sua própria condenação. Porque Deus lhe deu um espírito profundo sono. Por quê? Porque eles não estavam com o coração aberto para receber as coisas de Deus. Isso é uma coisa perigosa, não? Aleluia. Ah, eu estava na igreja, não entendi nada. Até vou sair da igreja. Mas os outros entenderam? Então o que, que ele ouviu, será? O que, que será que ele ouviu? Deus fez ele ouvir alguma coisa para não mesmo entender coisa nenhuma. Então nós temos que ser humildes, Senhor, tem misericórdia. Deixa-nos ouvir a tua palavra e guardá-la no meu coração para não pecar contra ti. Veja Efésios 5,14. Diz: por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, remindo o tempo por quantos dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aleluia. Aqui o mensageiro nos fala também na igreja sua condição. Ele diz assim: quantos aqui têm se apostatado? Ele faz uma pergunta. Aí, você diz: eu não admitiria isso, irmão Brana. Porém, olha, se essa pomba de docilidade tem se ido de você, irmão, há algo errado. Você já não é mais doce, é amargo, é amargurado, né? Se alguém lhe diz alguma coisa que você acha que não estava bom, você já revida, né? Você não tem mais, não é mais dócil, você é só dócil com os dóceis. Se vem um não dócil, você vira um não dócil também. Então ele diz: há algo errado aí. Em quem? Você. Aleluia. Há algo errado quando você não pode tolerar um ao outro. Tolerar, mas esse irmão é uma mala, né? Ou essa irmã é uma mala. Aí você não quer suportar, tolerar. Então há algo errado em você, irmão. Aleluia. Quando você não pode perdoar a cada pessoa do mais profundo do seu coração, não importa o que eles tenham feito a você ou o que eles tenham dito de você, se você não os pode perdoar do mais profundo, Jesus disse: se vós não perdoardes a cada homem as suas transgressões de vosso coração, nem vosso Pai Celestial vos perdoará. Então veja, se você não tolera, se você não perdoar, porque ele me falou isso, falou aquele outro, irmão, se ele falou, ame ele. Falou mal, ame ele. Falou bem, ame ele também. Se ele te tratou mal, ame ele. Se ele tratou bem, ame também. Isso é que a Bíblia diz. Não diz assim: amai os que vos amam. Não, a Bíblia nunca disse isso. Ela diz: amai os que não amam você. Porque aí você vai mostrar que tem o verdadeiro amor de Deus. Amar quer dizer você vai ter uma atitude correta. Ele fez mal, mas eu não quero o mal dele. Vou orar por ele, vou orar por ela. Quero mais que essa pessoa alcance a salvação, a libertação disso aí. Se eu não tenho esse sentimento, irmão, há algo errado em mim, irmão. Eu não posso com aquele, não posso com aquele outro. Até vou sair da igreja porque lá tem uns dois, três hipócritas. algo errado em você, não nos hipócritas. O hipócrita está ali para provar para você que você não tem nada de Deus. Por isso Deus coloca o hipócrita ali, para ver o que, que às vezes nós, eu sou de Deus. Aí Deus bota um baita de um hipócrita ali para ver o que tu vai fazer. Ah, irmão, eu já tô a fim de passar o pau no irmão. O hipócrita provou você que você não tem aquilo que você diz ter. Então isso nós temos que olhar para isso. Se a docilidade do Espírito Santo não está em mim e em você, é melhor você ir a Deus: Senhor, eu estou enganado comigo mesmo. Então veja, no tempo passado, qualquer pessoa que saísse da terra prometida, qualquer pessoa que saísse da terra de Israel, né, que era a palavra prometida naqueles dias, ele saía de debaixo da palavra, né? Então ele era um apostatado. Qualquer pessoa que se afasta hoje e não cumpre a palavra de Deus, ele é um apostatado, porque as promessas de Deus são a sua palavra. Veja o que o mensageiro diz na era de Éfeso: e qual é a maneira de voltar? O caminho a seguir é o caminho do arrependimento. Se um pecador tem que vir a Deus pelo caminho do arrependimento, então o cristianismo morno, ou que tem se apostatado, terá que se arrepender muito mais que o pecador. Arrependam-se e produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Prove-o por meio de sua vida. A sua vida vai provar se você está arrependido ou não. Se não arrependeres, Deus disse: virei a ti e removerei o teu candeeiro. Certamente, uma igreja nessa condição não pode dar luz ao mundo. Sua luz tem se tornado em trevas. Então Deus tirará seu mensageiro fiel, tirará seus pastores fiéis e deixará eles por si mesmo. E eles continuarão falando acerca do cristianismo, mas estão destituídos dele, ou do reino, ou do cristianismo. Veja só, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. A igreja deve ser a luz do mundo. Luz é ser o reflexo de Cristo para as pessoas, o reflexo de Deus para as pessoas, o reflexo da palavra. O mundo, como diz o mensageiro, está caindo aos pedaços por falta de amor. Veja, quando o mensageiro estava se sentindo muito santo, numa ocasião ele estava muito santo, e ele foi num lugar para tomar alguma coisa, eu penso eu, e aí estava uma mulher prostituta sentada ali. E normalmente quando nós sentamos perto assim, tem uma prostituta, toda rebocada, toda pintada, toda frescalhada. Primeira coisa que vem à mente assim é um demônio. E também vem na mente do profeta: não vale o que come, um demônio. Em outras palavras, foi isso que ele fez. E quando ele fez isso, o Espírito Santo corrigiu: vai lá pedir perdão do que você pensou. Eu fico pensando, imagine se o Espírito Santo disse para o profeta que aquilo que ele pensou, ele teve que pedir perdão para uma prostituta. E você que pensa um monte de coisa e não pede perdão coisa nenhuma. Mas, veja, às vezes somos muito santos, estamos por cima, todos os demais são guaipecas. Foi o que ele pensou. Ele teve que ir lá pedir o perdão. Só me perdoa, eu estava olhando para a senhora e estava julgando a senhora mal. Eu estava pensando que a senhora era o demônio. Só me perdoa. E então abriu-se a porta. Ela perdoou, logicamente, pobre coitada, né? E ela começou a relatar a sua vida. E aí o profeta caiu em si, o erro que ele tinha feito, porque ela estava naquela situação por várias consequências que sucedeu na sua vida, e ela chegou naquele estágio de caída e miserável. Aleluia. Então, quando estamos sem entendimento, irmão, nós julgamos tudo, tudo está mal, e às vezes você não analisa. Quando você tem, no mínimo, amor de Deus, você, no mínimo, vai analisar a coisa. Né, Jesus, porque nós não podemos ser religiosos, irmão. Religioso é ser, eu sou melhor que os outros, os rostos não prestam nada. Nós falamos aqui quarta-feira, o irmão falou aqui. Né? Imagina, irmão, vocês, eu penso que a maioria de vocês, ou se não todos, né, tem uma consideração pelo pastor de vocês. Agora imagina se você visse o pastor sentar aqui numa cadeira, né, pegar aqui no lava-pé, e vem a maior prostituta aí da vila. Passou o dia inteiro se prostituindo, e de noite ela vem e começa a lavar os pés do pastor. E você conhece que a criatura é uma baita prostituta. Qual seria a sua reação, irmão? Foi o que aconteceu com Jesus, irmão. Ele sabia que a criatura era prostituta. Ele sabia que o dia inteiro ela trabalhou na prostituição. Mas de noite foi fazer carícia nos pés de Jesus. Com lágrimas, depois passou cabelo, carícias. E os crentes tudo olhando lá. Ele é tão demônio quanto essa outra aí. Aleluia. Veja, irmão, nós temos que sair desse patamar de sermos, achar que somos melhor que os outros. Então, quando você consegue descer dessa superioridade que não existe, né, irmão, e entender, você vai começar a amar as pessoas, porque você entende porque a fulana está assim, você entende porque o ciclano está assim, você entende porque a pessoa está passando aquilo ali, ele está acontecendo aquilo. Então você vai ser um ombro amigo, não um tropeço. Você vai ser um ombro amigo, estará ali orando por essa pessoa, estará se colocando ao lado daquela pessoa. De alguma maneira você vai fazer alguma coisa. A Bíblia diz orar um pelos outros, mas orar o quê? Senhor, orou, abençoou. Não, orar é quando você detecta realmente que está ali com problema. Ou então ele é um fraco, ela é uma fraca, torta, fraca. E aí o que nós fazemos? Pegamos o martelo do juiz, fraca, pum, vá para o inferno. Não é assim? Sim. Os crentes são os juízes mais terríveis que eu conheço. Eles já andam com martelo de juiz, com aqueles olhos de fogo. Ah! Condenado! É verdade, irmão. A Bíblia diz: julgueis para que sejais julgados. É assim? O que ela diz? E você julga. Julga sem dar oportunidade para a pessoa se defender. Isso é crime até, irmão. Você sabe que nenhuma lei, mesmo essas leis humanas, são porcas aí, né? Tá? O juiz não vai condenar uma pessoa só porque alguém disse. Ele vai ouvir o outro lado. E nós somos pior do que os mundanos. Os mundanos dão oportunidade para ouvir o outro lado. O outro lado tem que se defender. Eu condeno a pessoa sem deixar que ela fale ou diga alguma coisa. Ou é que ela possa se defender ou dizer porquê ou alguma coisa. Não, aquilo lá eu já vi. É uma cadela. Condenado. Pum. Você é o pior juiz que existe. Parece o diabo. Que se você quer julgar, então deixe, vai ouvir aquela pessoa. Antes de condenar a pessoa, bata mal, mal, mal. Mas vai lá e senta. Eu quero saber por que tu anda mal. E aí você pode ouvir uma história diferente do que estava na sua mente. E você ainda ficar com vergonha. Deus não nos chamou para fazer isso. Pelo contrário, nós sermos uma ajuda, se não podemos ajudar, não vamos atrapalhar também. Mas agora veja assim, a desobediência à palavra é apostasia. Então eu estou falando aqui, a desobediência, isso já é apostasia, quer dizer, renegando a fé. Aleluia. E quando a pessoa renega a fé, Deus tira seus privilégios e os seus direitos. Veja só a demonologia 96. Então agora observe aqui, Saul era considerado um dos profetas de Deus, ou entre os profetas, porque ele profetizava, ele era um profeta. Agora, ele havia se apostatado, quer dizer, ele tinha renegado a fé, tinha deixado a fé, porque ele não obedeceu a Deus. Então, quando ele não obedeceu mais a Deus, ele já estava apostatado. E o seu reino foi arrebatado de suas mãos e colocado nas mãos de outro, que era Davi. Veja bem, a Bíblia diz: tome cuidado para que ninguém tome a tua coroa e dê essa coroa para outro. Então a apostasia ou a desobediência dá o direito de você perder a coroa. Aleluia. Então não deixe ninguém tirar a tua coroa. Se a Bíblia diz que a coroa minha pode ser tirada, o direito meu pode ser tirado, é porque isso é verdade, pode ser tirado. Veja São João 15, 6. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os que colhem, e lançam no fogo, e ardem. Então veja, o meu fruto é a minha vida, irmão. O que eu vivo é o que mostra o que está dentro de mim, ou reflexo da onde vem. Se a minha vida é um fruto mau, um fruto apostata, mais cedo, mais tarde você é cortado, irmão. Você é cortado fora. E o pior é que é lançado ao fogo eterno. Então temos que vigiar isso. Se Deus te dá uma oportunidade, permaneça na oportunidade que Deus lhe dá e viva o Evangelho, viva uma vida santa, viva isso que você está ouvindo aqui, irmão, para que Deus limpe você e você produza mais frutos, seja uma bênção para as pessoas. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Nós temos que parar de ser criancinha. Sabe que criancinha, um pega um brinquedinho da outra, outro já fica brabo porque pegou, porque isso, aquela coisa. Às vezes eu vejo criancinhas na igreja, eu não cumprimento esse aqui porque aquele tem cara de demônio, eu acho que ela está com demônio, o outro está não sei o que. Parece um monte de criancinha bobada. Não crescem. Ou são, como diz com uma pessoa que tem problema mental, tem problemas mentais, espirituais, porque ficam biribicando coisas, em vez de serem adultos, suportar, não, irmão. Não. Esses são os princípios. Se eu não tenho isso, eu vou ter o quê? Não vou ter nada. Evangelismo do tempo do fim 105. Agora observe nesses tempos da era intelectual: presunçosos, obstinados, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Nós temos prazeres, mas se amamos mais nossos prazeres do que a Deus. Fico em casa quarta noite para assistir algum filme vulgar. No tempo dele, nós amamos Suzy, o Lucy, ou todas aquelas coisas que são. E aí você olha um filme vulgar, mulheres casadas uma dúzia de vezes e vivendo com outros homens, e eles, os homens, também vivendo com um monte de mulher, e você assistindo, ai que lindo, que lindo. E nem vem no culto porque vai passar a mulher que dormiu com 50 homens, ela vai estar lá. Eu quero vê-la. Ah, eu quero assistir porque aquele homem me falaram que ele é gay. Ah, irmão, não fica falando gay, não pode falar gay. Também pervertido sexual, então. E cada um deles casado e divorciado um monte de vezes, mas eu quero ver aquela gente. E a fase até deles ídolos, como deuses. Meu Deus é o Neymar. Meu Deus é aquele, como é, sei lá o nome do cara. Não, ele não é meu Deus, mas você adora ele como fosse. Mas você prefere assistir aquilo do que ir ao culto de oração, ao culto que temos. Então, o mensageiro diz, mais amante dos prazeres do que de Deus. Você está apostatado. Você errou o alvo. Isso chama-se sono. Já está em sono de morte, não tem ânimo para nada. Para as coisas de Deus não tem ânimo. Mas se disser que tem algum evento, ele já está pronto para ir no evento. Mensagem, porque clamas, fala. Damos-te graça agora, a única forma que conhecemos para ter companheirismo contigo corretamente é ao redor de tua palavra. Tua palavra é a verdade. Nos reunimos aqui para sermos fortalecidos espiritualmente. Oh, necessitamos, Senhor, necessitamos de força para suportar as cruzes que levamos. Todos têm cruzes. Rogamos que envias o grande Espírito Santo hoje e nos fortaleça a todos. Então nos reunimos aqui, irmão, para quê? Para sermos fortalecidos. Isso é uma instituição divina. Você pode ser fortalecido em casa, logicamente, eu creio que sim. Mas aqui Deus ordenou uma força maior. Senão ele não ia estar mandando ninguém vir ao culto para se congregar e se reunir, e para que você então poder gritar e dar glória a Deus e adorá-lo e abrir seu coração. Também Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele diz, não fique em casa. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar que aquelas portas se abram para entrar aqui e ter companheirismo com os seus irmãos. Se você não sente assim, então lhe diga, é melhor você começar a orar algo e não está bem aí. Eu quero ter companheirismo com meus irmãos. Quero chegar na igreja, ver o fraco, para ver se ele já ficou um pouquinho forte, porque passei a noite orando por ele, ou a semana orando por ele. Eu quero ir lá ver aquele que falou bastante mal de mim, porque eu só falei bem dele. Eu quero ter companheirismo com os bons e com os ruins também. Ah, o amém não, nem sai. Sai amém também. Amém. Aleluia. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos quando tiverdes amor por uns e por outros não. Como é que a Bíblia diz? Se tiveres amor por uns e por outros, não. Veja aí. Não está escrito assim, mas tem gente que age assim, né? Conhecerão se tiveres amor uns com os outros. Não diz assim só com os bons, com os mais ruins, o que você acha que é ruim. Às vezes é ruim. Aleluia, mas eu amo aquele irmão ruim. Não quero que ele se perca. Ele está tão ruim que até vou fazer um jejum por ele para ele melhorar. Aí eu creio que você tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não quer que ninguém se perca. A tua atitude, pode que ele não resolva nada, mas você, a tua atitude continua a mesma. Permaneçam juntos, o Nombrana diz, né? Se você pensa que o irmão está um tanto errado, a irmã, diga: Senhor, não me deixe jamais ter raiz de amargura, porque o afetará e tirará Cristo da minha vida. Veja, se eu tenho amargura por alguém, vai afetar aquela pessoa e vai tirar Jesus de mim. Esse ácido venenoso de malícia, malícia é ver mal. Sabe que tem pessoas que têm uma malícia, os olhos deles são maliciosos, os olhos deles são como, nem sei qual óleo é, quando eles passam o olho assim, eles veem tudo mal. Isso é um olho malicioso. Está mal esse, está mal lá, está mal aqui, está mal, 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 mal. Isso é um malicioso. Ele vê mal. Diz: mas tu não vê nenhum bem? Não há bem algum. Só mal. É. Isso é um ácido venenoso, Nombrana diz. É um ácido, é um veneno. E inveja, aí tem inveja desse e daquele. E rancor, que somente levará o Espírito Santo bem longe de você. Isso fará o Espírito Santo correr daqui do tabernáculo. Isso matará o Espírito Santo. Não é que tu mate o Espírito Santo, mas ele vai sair daí. O afastará para bem longe daqui, ferirá também o pastor, e isso fará tudo. Estão vendo? Não façam isso. Vocês simplesmente se tornem mais unidos. Tomem a fivela, como o irmão testificou, juntem, suportem. A Bíblia diz que devemos até mesmo carregar as cargas um dos outros. Às vezes o irmão está com uma burra de uma carga, e eu vendo o irmão penando, tá, o cara está sofrendo que nem um animal, sofrendo, e eu vendo a carga dele, diz: te vire, azar é teu. Que cristandade é essa? Se a Bíblia diz que devemos levar as cargas uns dos outros, se a pessoa está numa situação horrível, eu tenho que chegar: irmão, vou colocar meu ombro aqui, vou ajudar você até você passar essa crise, esse problema, essa situação. Isso o mundo está precisando, de amor. Isso que a igreja está precisando, deste amor, irmão. Nós sermos útil para alguém, não só para os que... Eu vou ser bom para esse irmão, porque depois ele vai ser bom para mim. Você tem que ser bom para todos. Até para aquele que você vai fazer alguma coisa para ele, ele nunca vai fazer nada por você. Ou talvez nunca vai ter o que fazer. Mas a tua atitude é que vale. Então veja bem. Mova-se para bem perto um dos outros. Amem uns aos outros de qualquer forma. Falem bem um dos outros, digam coisas agradáveis um dos outros, então Deus os abençoará. Às vezes há pessoas que estão erradas, não vou dizer que não esteja pessoas erradas, mas você é tão cheio do amor de Deus, que você irá até essa pessoa para ver se de alguma maneira você pode tirá-lo do erro. E sentar: irmão, por que erras? Por que está fazendo assim? Isso não é correto. Mas eu sou teu amigo, eu vim aqui falar com você porque eu quero te ajudar. Se você não está conseguindo vencer esse erro, eu estou aqui para ser um ombro amigo, para te ajudar a vencer esse erro. Então eu estou corrigindo esse irmão, mas colocando o meu amor em favor dele. E digam coisas agradáveis uns dos outros. Você tem que ter respeito e ser agradável, irmão. Você raramente vê eu sentado com os irmãos: bem, irmão, agora eu vou começar a falar mal dos irmãos aqui, dos irmãos que não estão aqui. Você já viu eu sentar e dizer: bem, irmão, agora eu vou começar a falar mal de todo mundo que não está aqui? Não falam. E nem falo dos que estão presentes também, mal. Se eu acho que ele está mal, o mensageiro disse: se você acha que eu estou mal, bem, eu posso estar mal porque eu sou humano, posso estar mal. Ele diz: venha privadamente a mim, com amor, não aqueles: ah, é privado, vem cá, irmão, passa aí, privado. Sabe por que eu te chamei privado? Porque o nome grande diz para privado, mas você não vale nada, viu, irmão? Você isso, você aquilo, aquele outro, porque você não presta, você não vale o que come. Não é assim que ele falou. Ele disse: se você vê que há algo mal e você quer me ajudar, venha privadamente e me traga escrituras também, ele disse, para provar que eu estou mal, porque eu vou querer saber aonde, se você achar alguma coisa mal, onde estou mal. E me traga as escrituras e vamos sentar, e então eu vou entender que você quer me ajudar realmente a sair de um erro. Se eu não tenho esse sentimento, eu vou trabalhar para destruir pessoas. Eu quero é mais é detonar e mostrar minha santidade, que eu sou melhor do que aquela pessoa. Não, se eu sou melhor e vejo que ela está mal, não vou denegrir essa pessoa, nem publicamente, nem para A, nem B, nem C, porque não é isso o evangelho. Chamo essa pessoa, sento com essa pessoa e vou tentar ajudar essa pessoa. Zóis, tu não está bem, irmão. Você não está correto com isso aí. Mas eu sou teu irmão. Eu estou aqui para te ajudar a ficar livre. De alguma maneira eu quero te ajudar. Vou orar por você. Se for necessário, eu estarei jejuando por você. Mas não está bem isso aí. É assim que funciona. Aí eu uso a minha auto-santidade para metralhar as pessoas. Então agora eu sou um santo. Eles vão ver o que é bom para tosse, né? Eles vão ver. Eu não estou em amor. E o mensageiro diz que vida eterna é servir os outros. Quando você está servindo, mas como vou servir, irmão? Servir é quando ele está em dificuldade, você está ali para tentar segurar a coisa. E às vezes não é fácil. Às vezes leva meses, às vezes anos, você segurando o camarada ali, segurando: oh, Senhor, eu sou teu amigo, irmão, estou aqui de ombro. Né? Porque ainda temos que cuidar isso, né? Irmão, já falei para ele e disse que ele estava errado. E o que eu fiz até uma oraçãozinha por ele. E ele errou outro dia de novo. Pum! Condenado! Ele não quer suportar o irmão. Suportar é porque ele ainda pode aprontar um monte ainda. Vocês estão ainda na igreja?
Amém.
Vocês acham bom isso que estão ouvindo?
Amém.
Isso é a palavra de Deus. E por que dizer coisas agradáveis, irmão? Porque Deus nos chamou para dar vida, luz, vida. E a Bíblia não diz que as coisas, as palavras boas curam as pessoas? Você quer matar o pastor, fala mal dele. Você vai conseguir matar mais cedo, mais tarde, vai dar um infarto nele. Você quer matar uma pessoa, fale mal dele. Critique. Faça de tudo para que ele sinta que tu está rejeitando, que tu despreza, para ele sentir a dor, para que ele morra de uma vez. Porque as palavras más ou atitudes más matam as pessoas, irmão. Mas as boas palavras curam as pessoas, irmão. Nós somos curador. Se você vê uma pessoa que está totalmente errado, se ele não tem nada de bom, não fala nada, então ora por ele. Se ele tem bastante errado, procure ver se ele tem alguma coisa de bom e fale o que ele tem de bom. Então você quer curá-lo, você quer libertá-lo. Quantos de vocês gostam que alguém fale mal de vocês? Levanta a mão. Ninguém gosta. Ninguém gosta que alguém fale mal de você? Outra pergunta: já falaram mal de você? Quase nada. Então você é um santo. Falaram ou não falaram? Tu nunca ouviu falar. E aí quando você ouviu que falaram mal de você, você ficou feliz? Você se sentiu doente? Com raiva até, né? Porque te afetou? Aleluia. E agora eu pergunto, quando você ouviu alguém falar alguma coisa boa de você, o que aconteceu? Você ficou feliz? Você se sente bem? Você se sente animado? Oh, o irmão disse isso. Ah, mas que irmão tremendo. Oh. Veja que esse irmão, então, ele tem Cristo. Se você tem Cristo, você vai falar mal, bem, no mínimo bem, irmão. Ou não fala. Mal, Deus não nos chamou para falar mal de A ou B ou C. Não mandou falar mal das pessoas. Aleluia. E o lugar de maior treinamento é aqui mesmo, dentro da igreja. Vamos começar a treinar. Falar bem. Ser pelo menos cordiais. Que a pessoa se sinta bem. Ah, esse irmão, acho que deve me amar, porque ele veio, me cumprimentou, disse: Deus te abençoe, irmão. Tenho uma alta consideração por você. Já é o suficiente. Se alguém me dissesse isso uma vez por dia, eu ia ser outro pastor. É ruim, né? Tirar da boca de uma pessoa alguma coisa de louvor. Meu Deus. Mas para mal não precisa nem pagar. Isso sai de graça, né? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então esse é o propósito de Deus, que venhamos ser o sal. O sal é dar sabor, as pessoas ficarem satisfeitas, se sentirem amadas. Quantos de vocês gostariam de se sentir amados? Eu creio que não existe um humano que não quer ser amado. E às vezes eles são mal amados. Aí fica feio. E aí eles vêm para a igreja para serem bem amados, aí são maltratados. Oh, glória a Deus. Irmão, Deus nos chamou para sermos as pessoas que venham amar os outros, considerar os outros. Aleluia, né? E isso é cristandade, irmão. Não ficar aqui porque isso, porque aquele outro. Tem muita coisa. Ah, irmão, está cheio de erro. Eu sei que está cheio de erro, tem erro. Mas se você tem erro, você vê, você ama essa pessoa, vai lá e senta com ele, tenta ajudar ele. Ah, eu não, irmão, eu queria condená-lo. Então nem vai. Fica orando, peça para outro ir lá. Porque isso é cristandade, isso é cristianismo. Então, por isso viemos à igreja, para nós sermos fortalecidos nessas coisas e agirmos e sermos. Então, quando você se torna uma bênção para as pessoas e você está abençoando, então você está produzindo uma coisa boa. E você vai colher coisas boas. Que você está colhendo, plantando, está edificando, como a Bíblia diz, não cesse de fazer o bem, principalmente os domésticos da fé. Né? E ao seu tempo você colherá o que você está fazendo. Se não nessa vida, na outra você vai colher de qualquer maneira, porque você está plantando, está mostrando Cristo, edificando Cristo, mostrando que você é um verdadeiro cristão. Nós estamos às portas do rapto, irmão. Nós temos que tomar atitudes de quem vai ser raptado, de quem não está importando. Ah, mas me feriram, irmão. Glória a Deus, irmão, lhe feriram. Ore por essa pessoa. Mais cedo ou mais tarde você pode até ganhar essa pessoa, e ele ainda se torna um grande amigo teu. Ah, mas eles disseram. Se disseram, irmão, ore por eles. Se não pode ajudar, no mínimo não atrapalhe, mas seja cordial e seja cristão. Se ele não pode ser um cristão, seja tu um cristão. Cristão nesse sentido, um cristão que tem respeito pelas pessoas, Respeita até mesmo as decisões das pessoas. Às vezes as pessoas tomam decisões, às vezes certas, às vezes erradas, mas eu quero impor a minha ideia. Não, minha ideia não vale nada, eu não tenho nada que impor ideia. Eu tenho que respeitar as pessoas, respeitar os irmãos, respeitar os ministros, respeitar aqueles que estão labutando. Aleluia. Às vezes tem pessoas, irmãos, que agem de certa forma, não? E se você sentar com eles, você vai ver que às vezes ele erra ou faz alguma coisa errada, e é errado, a gente sabe que é, mas quando você vai a fundo ver, você vai ver que ele errou porque ele estava sob uma condição de problemas muito grande, problemas na família, problemas lá, problemas cá, e aquilo perturbou e ele fez aquilo. Mas normalmente as pessoas não vão lá indagar. Quando tu fizer isso, aí você, bah, irmão, não sabia que tu tava, tinha passado tudo isso. Agora entendo por que você falhou aqui, ou falhou lá, ou errou aqui. Mas eu estou aqui para te ajudar, irmão. Quero saber que você. Estou aqui para te ajudar. Eu sou teu irmão em Cristo. Vou tentar carregar um pouco da tua carga, fazer alguma coisa para você. Então isso mostra que você tem Cristo. Amém, igreja?
Amém.
Você pode dizer glória a Deus?
Glória a Deus.
Aleluia. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração, depois eu vou fazer uma oração diferenciada, né? Aleluia. Fale com o Senhor. Diga, Senhor, me ajude a ser um melhor cristão. Me ajude a ser isso que eu ouvi aí na palavra, Senhor. Que o dócil Espírito Santo se ancore no meu coração. Oramos. Amado Deus e Pai, queremos, como diz o profeta, nos arrepender. Ó, nos arrepender porque não temos sido, Senhor, exatamente o que deveríamos ser. Aleluia. Ó, temos criado tantos complexos e tantas coisas e rancores e coisas. Aleluia. E aquilo, em vez de trazer benefício, tem trazido problemas. Não queremos ser problemas para os irmãos. Queremos ser uma bênção para eles. Aleluia, queremos ser uma ajuda para o fraco. Aleluia, para aquele que tem necessidade de alguma coisa, Senhor. Queremos nos arrepender, como diz o profeta. Queremos voltar ao primeiro amor. Voltar à essência. Ter em nossos corações o genuíno Espírito Santo. Envia, ó Deus, de volta o teu Espírito Santo nos corações. Que nessa manhã, Senhor, teu Espírito possa descer em cada vida, em cada alma, e que haja uma renovação especial em cada coração. Tem misericórdia, Senhor. Não queremos ser nada diferente. Queremos ser somente irmãos em Cristo, filhos de Deus manifestados, manifestado em graça, glória e poder, manifestando o amor divino, manifestando o Senhor, aleluia, graça divina, aleluia, ó Deus, isso é a manifestação, isso é o princípio da manifestação. Que possa o teu Espírito achar lugar em cada coração, no meu coração também, para que venhamos carregar, Senhor, a carga um dos outros, suportar uns aos outros, até que todos cheguemos a uma única fé, a um único parecer, termos, aleluia, o amor divino ancorado em nossos corações. Ajuda essa igreja, os que estão aqui, nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer graças a Deus. Eu quero orar pelos enfermos que estão aqui. Tem algum enfermo? Levanta sua mão. Eu estou enfermo, eu preciso da oração. Eu quero ungir vocês com óleo, como a Bíblia diz. Só os enfermos, depois vamos orar pelos outros. Você que está enfermo, faça uma fila aqui, eu vou descer aqui e vou ungir você com óleo. Aleluia. Para que você fique curado, fique liberto do sofrimento, da dor. Aleluia. A unção do óleo, a Bíblia diz, aleluia, que até mesmo pode perdoar pecados. Então nós queremos fazer isso, aleluia, para que você então seja liberto do pecado e da enfermidade. Pecado é incredulidade, né? Às vezes nós pensamos que temos fé e às vezes não temos, irmão. Eu recentemente li uma escritura, onde o profeta estava falando com uma pessoa ele ia orar por essa pessoa e ajudar essa pessoa. E ele perguntou se essa pessoa tinha fé. E ele disse: tenho fé. E o irmão Brando disse: não, você não tem. Aí ele insistiu: não, eu tenho fé sim. Como não tem? Tenho, sou crente. Irmão Brando, você não tem. Aí ele insistiu de novo: eu tenho fé, irmão. Aí o irmão Brando meio se irritou com ele e disse: bem, já que tu tem tanta fé, ali tem um ventilador, faz aquele ventilador girar agora aí, com a tua fé. Aí ele ficou olhando: não, mas aí eu não consigo fazer um ventilador girar. Então você não tem fé. Vocês conseguem fazer um ventilador girar sem ligar na luz? Consegue? Então você não tem fé. Então ele disse assim, então, quando ele disse: então eu não tenho fé. Ah, agora você está num ponto em que Deus pode te ajudar. Porque você pensava que tinha uma fé enorme, né? Aleluia. Então quando você ver que você realmente não tem, então Deus pode ajudar. Deus pode estender a mão e ajudar a tua fé a chegar ao nível para que ele venha operar. E é isso que nós queremos fazer. Aleluia, que vamos orar, reconhecendo: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Aleluia, não vou chegar na presença de Deus: ó Deus, eu tenho fé. Aleluia, eu não tenho, Senhor, porque senão nem viria para a fila de oração. Eu preciso de fé, me ajuda. Então Deus vai te ajudar. No nome de Jesus, vamos orar. Os demais da igreja, inclina sua cabeça, fica orando em nosso favor e em favor dos irmãos. Eu levanto a minha voz em oração sob a ordem do teu Espírito Santo para ungir essas pessoas com óleo da unção para que eles sejam curados. Eu unjo essa irmã em nome do Senhor Jesus para que ela seja curada de todo tipo de enfermidade no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai, irmã, vai crendo em nome do Senhor. Amado Deus e Pai, eu unjo essa irmã com óleo da unção. Aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que essa doença saia, segundo a promessa da palavra de Deus, ela fique curada no nome de Jesus Cristo. Eu unjo essa irmã também com óleo da unção, em nome do Senhor Jesus, e ordeno que essa doença, essa enfermidade saia, mediante o poder da palavra de Deus, no nome de Jesus Cristo. Vai crendo. Aleluia. Amado Senhor Jesus, eu unjo também essa irmã em nome do Senhor Jesus, para que ela alcance agora a cura de todas as doenças que lhe afligem. Em nome de Jesus Cristo, seja curada e libertada. Vá em paz, crendo. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, eu unjo essa irmã também com o óleo da unção. Aleluia. Declaro ela também abençoada, curada e todos os seus pecados perdoados, conforme a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, seja sarada. Em nome do Senhor Jesus, aleluia, seja agora curada e libertada de toda a enfermidade e todo o mal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai crendo, aleluia. Em nome do nosso Senhor Jesus, eu unjo essa irmã também, no poderoso nome de Jesus Cristo, e ordeno que a doença saia e ela fique curada, no nome do Senhor Jesus. Seja curada, vai crendo agora, no nome de Jesus Cristo, creia somente, tudo é possível ao que crê. E na autoridade da palavra de Deus, eu unjo essa irmã também, para que ela fique curada de todas as doenças, em nome de Jesus Cristo. Vai crendo em nome do Senhor, seja curado e libertado, irmão, de todo mal com essa unção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai crendo.